firme aqui na região, o sábado com bastante sol e grande amplitude térmica predominando. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Previsão do tempo.
Muito bem, Kátia Valente, trazendo aí a previsão do tempo para esta quinta-feira. 7:39 agora, nós já vamos receber aqui a nossa primeira entrevistada desta manhã, porque é um assunto muito importante, por isso pautado para essa manhã, porque ainda a gente tem muitos pais que estão em casa atentos na nossa programação. Nós vamos falar sobre matrículas, rematrículas na rede pública municipal de ensino. O processo está em andamento e é importante que não se percam esses prazos. Conosco, secretária municipal de Educação de Lagoa Vermelha, Aline Teles da Silva, prazer recebê-la. Bom dia, secretária Aline.
Bom dia, Rudy. Bom dia a todos os ouvintes. O prazer é todo meu estar aqui hoje para falar e dar as orientações com relação à vida escolar de 2024 dos nossos alunos da rede municipal.
2023 não terminou, mas 2024 já está praticamente todo programado. Como é que está esse processo de matrículas, rematrículas, transferências das escolas municipais aqui de Lagoa Vermelha, secretária Aline?
Então, Rudy, nós tivemos agora, do dia 13 ao dia 17, as rematrículas daqueles alunos que permanecem conosco nas nossas escolas, tanto nas EMEIs quanto nas escolas de ensino básico. Aí as transferências, elas aconteceram do dia 20 ao dia 22, ou seja, até ontem eram aqueles alunos que desejavam ir para uma outra escola ou pedir transferência, mesmo que de uma escola da rede municipal para outra, esse era o período. E muito importante frisar, Rudy, falando agora entre rematrículas e transferências, que é a vida escolar do nosso aluno. É ali que nós vamos saber quais são os alunos que permanecem, quais são os que saem, para dar a oportunidade para aqueles que desejam estar indo para determinada escola. E de hoje, do dia 23 até o dia 30 de novembro, nós iniciamos as novas matrículas. É muito importante que a família vá até a escola de seu interesse, veja se está na lista de espera, se precisa colocar o nome da criança, no caso das creches, e nas escolas de ensino fundamental, e lá também para se informar a questão de horários, de como que funciona, se tem contraturno, como que é a escola em tempo integral, se for o caso. Então, assim, é a organização da vida escolar das crianças e nosso enquanto secretaria. Por quê? A partir do dia 30, nós temos uma grande estimativa de como serão as turmas para 2024. Dessa forma, eu já mobilizo o professor, eu já mobilizo o atendente de creche, eu já faço toda a mobilização de como que vai estar a escola. Claro que a gente deixa uma margem sempre em virtude daqueles pais que não puderam ir nesse período ou algo nesse sentido. Mas eu deixo aqui o meu pedido especial para que as pessoas vão até as escolas, façam a matrícula, os alunos que estão na fila de espera procurem o diretor para ver como que está a situação, mesmo que também vão estar sendo chamados, mas paralelo a isso, é muito importante que eles já busquem. E claro, sempre com toda a documentação da criança e também dos familiares ou responsáveis pelo menor de idade. Lembrando que, Rudy, nós temos a escola nova de educação infantil, que vai a projeção é abrir no segundo semestre do bairro Medianeira, que já pode buscar, junto à escola de educação básica Clóvis Pestana, para a projeção do segundo semestre de 2024, esse aluno já está frequentando de berçário a maternal 3, lá no bairro Medianeira.
Secretária Aline, quando você fala em fila de espera, hoje a questão de fila de espera, ela é mais relacionada às escolas de educação infantil ou ao ensino fundamental também tem fila de espera?
O foco maior realmente são as nossas creches, a escola de educação infantil, mas hoje nós temos lista de espera em algumas escolas, principalmente na Diógenes, por ser a escola toda em tempo integral. Então, sim, nós temos lista de espera, e assim, conforme as coisas vão se organizando, a gente sempre chama aquele aluno que está à espera da vaga. Algo que aconteceu também no início dessa semana, nós nos reunimos com as diretoras de educação infantil e praticamente vai ser zerada a fila de espera para 2024 desses alunos que ficaram em 2023 aguardando por uma vaga. Então, isso nos deixa muito feliz, e eu até brincava com a Bruna, e porque assim, é agora, janeiro, fevereiro já retorna a lista, porque a gente sabe da busca das famílias pelas nossas escolas, porque tem várias vantagens, né, Rudy? Dentre elas, o turno estendido. Agora, no mês de janeiro, tenho certeza que, se não chegou a pergunta, logo chega o plantão, que é para aqueles alunos...
Já chegou. Como é que vai funcionar as escolas de educação infantil nas férias?
Olha aí. Então, assim, nós vamos... Esse ano, Rudy, tem a exigência de um documento que comprove que a família vai estar trabalhando nesse período e que precisa que a criança fique, porque é um período de recreação, onde não é feito trabalhos específicos, pedagógicos para a turma específica. Então, nós temos de berçário a maternal 2, o plantão, que ele vai acontecer do dia 3 de janeiro até o dia 9 de fevereiro, depois a criança retorna para a sua escola de origem, não havendo turno estendido nesse período, porque nós temos que remanejar um grande grupo, não somente de professores, mas atendentes e merendeira, servente, alguém para ficar na coordenação. Então, envolve um grupo muito grande que vai estar à frente do plantão, mas que, com certeza, aquelas famílias que de fato precisam, que vão comprovar e vão estar trabalhando nesse período, com toda certeza nós vamos estar atendendo. Em qual escola ainda não está definido, porque tudo depende do número de alunos para ver qual a escola que nós vamos determinar o plantão.
Muito bem. Secretária Aline, a título de orientação, então, as pessoas que queiram uma determinada escola, elas devem procurar diretamente a direção dessas escolas ou ir na Secretaria de Educação?
Não, diretamente na escola e já munido de todas as documentações, tanto da criança quanto da família. E aí eu falo, desde CPF, se a criança tem algum laudo médico com alguma deficiência, tudo isso para nós nos organizarmos, intolerância à lactose, enfim. E aí, certidão de nascimento, carteira de vacinação, cartão do SUS, enfim, todos esses documentos da criança e das famílias, os documentos CPF, RG, comprovante de residência, e caso seja uma criança que está com a guarda emitida pelo juizado da infância, no caso da criança que não convive com os pais, aí a cópia original de todos os documentos.
Transferências e rematrículas, o período já encerrou. Matrículas, está começando hoje, vai até dia...
30
de novembro. Quem perder o prazo, o que acontece, secretária Aline?
Olha, na verdade, as chances diminuem muito de conseguir a vaga, em primeiro lugar, porque todos aproveitam esta época, porque nós precisamos nos organizar, e aí vai depender realmente se nós vamos ter vaga ou não, porque nesse período que todos buscam a escola, o turno, enfim, também para se organizar a família, né, no ano que vem. Então, isso não é somente para a secretaria, mas para a organização da família. Bom, vou poder colocar meu filho na escola que eu desejo? Vai ter que ir só meio turno? Vai ser integral? Então, tudo isso para a família também é muito importante. Lembrando sempre, Rudy, que quanto mais próximo a sua residência, a matrícula deste aluno, é muito melhor e muito mais cômodo para a família.
Com certeza.
Porque eu tenho visto que, às vezes, a família busca uma vaga numa escola do outro lado da cidade. E aí isso envolve transporte, envolve outras questões, que aí fica muito mais difícil para a família e também para a secretaria, porque nós fazemos o transporte apenas dos alunos do interior.
Pois é. Quando a gente fala em transporte, a gente relaciona escolas municipais e estaduais, porque todos os alunos são transportados pelo mesmo transporte. O Estado já anunciou o início do ano letivo para 19 de fevereiro. O município também segue esse mesmo calendário, secretária?
Provavelmente retoma uns dias antes. Mas tudo isso nós vamos estar passando para o grupo, porque nós estamos já com o calendário pronto, Rudi. Mas a gente vai debater com a direção da escola. Até porque, às vezes, eles nos trazem questões bastante interessantes para que também a gente faça as alterações em tempo hábil, porque depois nós precisamos da aprovação do Conselho de Educação. Mas já tem todas as projeções, inclusive em virtude do ano que vem não ter tantos feriados e pontes, a gente vai conseguir... De repente, também começar um pouquinho mais tarde do que era o de costume nesse ano e nos anos anteriores, mas tudo isso a gente vai bater o martelo assim que terminar as matrículas. Então, assim que acontecer esta primeira fase, nós vamos para o segundo, que é a questão de calendário.